Vamos receber aqui o juiz titular da 25ª Vara do Trabalho de Salvador, Agenor Calazans, ao vivo aqui no programa Força do Povo.
Entrevista.
As denúncias de situações de assédio moral são cada vez mais comuns na Justiça do Trabalho. Esse problema não se verifica apenas nos países em desenvolvimento. É um fenômeno que está presente no cenário internacional. Atinge homens e mulheres, altos executivos e trabalhadores braçais, a iniciativa privada, o setor público. Mas será que todas essas queixas realmente correspondem a casos reais de assédio moral? Como identificar esses casos? Para esclarecer melhor essas e outras situações na relação trabalhista, convidamos o juiz titular da 25ª Vara do Trabalho de Salvador, o doutor Agenor Calazans. Bom dia, doutor Calazans. Prazer imenso tê-lo aqui nesta bancada do Força do Povo.
É um prazer todo nosso. Nós estamos aqui na medida do possível para tentar ajudar a compreender esse problema que é efetivamente grave. E tem abarrotado o furo a Justiça do Trabalho com inúmeras reclamações de vários trabalhadores, alguns, é claro, exagerando, outros sendo até modestos na sua postulação.
Doutor Calazans, primeiro é importante esclarecer para os nossos ouvintes, é importante caracterizar o assédio moral, que a gente sabe que ele é antigo na relação de trabalho, mas poucas pessoas têm essa coragem de denunciar.
Não tenha nenhuma dúvida. O que é o assédio? O assédio é um cerco que se põe a uma pessoa no sentido de forçá-la a tomar alguma atitude que não seja desejável a ela. Então, quando se fala em assediar, é cercar, isolar aquela pessoa de tal modo que ela se sinta tão incomodada a ponto de desistir do posto que está ocupando.
Existem vários tipos de assédio, não é, doutor?
Sem dúvida. Há o assédio que é horizontal, aquele que se pratica, que se realiza entre os próprios colegas, as pessoas do mesmo nível hierárquico. O assédio que a gente pode chamar de vertical, aquele que é do superior para o subalterno, para a equipe que lhe é subordinada. Mas também existe o assédio no sentido contrário, o assédio ascendente, que é o subalterno assediando o seu superior. A gente imagina que isso não é muito comum, mas olha, pensem comigo aí, pense, por exemplo, numa equipe de futebol. É sempre bom a gente fazer uma comparação com coisa mais próxima do nosso dia a dia. Uma equipe de futebol que porventura não é simpática ao seu treinador, ao seu técnico de futebol. E a equipe consegue, a partir de um determinado líder, fazer com que as coisas que sejam comandadas por aquele treinador sejam tidas como equivocadas, erradas, e então o treinador começa a ficar isolado naquela equipe. Assim é numa equipe de futebol. Vamos fazer um outro exemplo, que a gente pode comparar o assédio com pessoas muito bem aquinhoadas, milionárias até. Pense comigo sobre Fórmula 1. Imagine o que aconteceu com o nosso amigo Rubens Barrichello quando ele era companheiro de equipe de nada menos que o heptacampeão Michael Schumacher. Apesar de ele estar na equipe quase para vencer a corrida, a equipe dizia: pare e deixe Schumacher passar. E ele, porque era empregado, tinha que obedecer. Ou seja, de qualquer modo, é uma proibição de que ele vença. Então, aquela situação é situação, de qualquer modo,
moral.
Caracteriza assédio, porque inibe aquela pessoa, não permite que ela seja ela própria.
Olha só, como é importante esclarecer esses fatos para você, ouvinte, você, trabalhador, que acompanha aqui o programa. Me parece que nós temos uma relação entre empregado e empregador, onde o assédio moral, ele vem acontecendo cada vez com maior frequência. Antigamente nós tínhamos muito a questão do assédio sexual, não é, doutor? Mas me parece que o assédio moral hoje, ele vem com frequência nessa relação entre empregado e empregador.
Não tenha nenhuma dúvida. O assédio sexual, ele sempre existiu e vai continuar existindo, infelizmente. O ruim, abordar uma pessoa é ainda uma coisa saudável. O que é errado é insistir quando aquela abordagem é rejeitada, ou quando a pessoa se prevalece de um determinado posto, o professor, o juiz, o diretor, o dono da empresa, se prevalece disso para obter favores do seu subalterno, daquele que dependa dele. Isso é que é errado. O assédio sexual está nisso aí, essa abordagem. O assédio moral, ele é mais amplo. É aquela situação em que a pessoa é levada àquele isolamento e se torna uma pessoa inútil. Por exemplo, imaginemos que aqui na empresa tenhamos uma mudança do escritório. E então eu digo, o chefe diz a uma determinada pessoa: olha, pega aquele calhamaço de documentos ali, coloca tudo em ordem de data. E a pessoa vai e coloca tudo em ordem por data, e depois ele diz: joga fora que não serve para nada. Ou seja, dá àquela pessoa trabalhos inúteis. Você convoca uma reunião e àquela pessoa você não convoca. Você transmite as ordens mais importantes para a equipe e àquela pessoa você não transmite. Essa situação de isolamento termina por contaminar os próprios colegas, que passam a recear estar convivendo com aquela pessoa escolhida, com a vítima do assédio, e até para não desagradar o chefe. E com isso, a autoestima dessa vítima cai muito, ele começa a se sentir incomodado, começa a estar num ambiente que não gosta, porque ninguém gosta de estar num local nada saudável, tá? Ele não gosta, passa a não gostar dali, e por não gostar dali se torna provavelmente funcionário. E dentro, assim que puder, ele vai terminar desistindo do emprego.
Eu tenho aqui o caso do Eduardo. Ele era coordenador dentro de uma empresa, foi substituído por um diretor que chegou de São Paulo e hoje ele ocupa o cargo de supervisor. Mas ele não perdeu os valores, continuou com o mesmo salário. Ele quer saber se isso aqui se caracteriza como assédio moral.
É possível. É possível que sim. A remuneração foi mantida, mas o prestígio que ele tinha foi perdido. Bom, se isso foi uma atitude persecutória, se a empresa fez isso apenas para discriminá-lo, isso é um assédio. É claro que o empregador tem o direito de remanejar funções e determinar que uma outra pessoa faça isso ou aquilo. Mas se ele passou a ser inútil, se ele passou a ser desprezado, isso pode caracterizar, sim, um assédio moral.
Eu tenho aqui a Magda, ela diz o seguinte, que a chefa dela costuma chamar atenção na frente dos colegas. Ela não gosta desse tipo de comportamento. Isso é normal, doutor? Estamos ao vivo com o juiz titular da 25ª Vara do Trabalho aqui de Salvador, o doutor Agenor Calazans, para esclarecer exatamente essas dúvidas. A exposição dos trabalhadores a essas situações constrangedoras, humilhantes, isso também se caracteriza assédio moral?
A Magda tem parcial razão. É claro que o empregador tem o direito de orientar, o direito até de adquirir o trabalhador em relação à qualidade do serviço, à presteza, à eficiência, na celeridade. O empregador tem esse direito. Não pode, porém, causar situações vexatórias, assim como na vida, de um modo geral. Nós temos o direito de reclamar com o nosso filho, com o nosso amigo, não é? Mas não podemos colocar as pessoas em situação de vexame. É isso que o empregador não pode fazer. Se esse tipo de reclamação é uma coisa constrangedora, aí a Magda tem razão em de alegar assédio moral.
O senhor tocou num fato interessante
que me faz inclusive relembrar, até na criação entre pais e filhos, quando você reclama com o filho na frente dos outros, o filho se sente tão pequenininho, tão pequeno, né, doutor?
Pois é.
E no efeito, quando você chama o filho para um quarto e tem uma conversa ali, frente a com ele,
exato,
o efeito disso é tão promissor na relação entre
muito
pai e filho.
Muito mais educativo,
sem
não é?
Dúvida,
muito
sem
mais
dúvida.
Educativo.
É importante, olha só como é importante trazer esses assuntos para reflexão ao vivo aqui no programa Força do Povo. Por isso, trouxemos um especialista, o juiz titular da 25ª Vara do Trabalho aqui de Salvador, doutor Agenor Calazans. O que é mais comum na Justiça do Trabalho, que o senhor acompanha na prática no dia a dia, em termos de assédio moral?
Olha, tem sido muito reclamado, e aí eu vou mencionar um segmento da atividade produtiva, tem sido muito reclamado entre os operadores de call center, digamos assim, a limitação quanto a número de vezes de ir a banheiro, não é? Mas as empresas também, o que tem havido é aquela coisa de falta de liberdade para suas necessidades fisiológicas, um ambiente com pouca salubridade, não tem água potável para o consumo, água adequada ao consumo. Então, o que é mais comum são essas reclamações relativas a excesso de controle de número de vezes que se vai ao banheiro para necessidades fisiológicas e tratamento ríspido, falta de educação. É disso que as pessoas reclamam. Não só os trabalhadores reclamam de seus empregadores. O que a gente tem visto na vida, no dia a dia, é um tanto de insatisfação com o nível de falta de educação do seu semelhante.
Quer dizer que essa precarização nas relações de trabalho, como a própria terceirização, isso contribui para esse cenário degradante que estamos vivenciando.
Ah, isso é verdade. Eu acredito que sim. É claro que aí há um conteúdo, uma carga maior na discussão por causa desse propósito que é o projeto da terceirização. A terceirização tem sido um fator a mais para facilitar o assédio. Porque o assédio entre as pessoas ocorre que na relação entre empregado e empregador há necessariamente um nível de subordinação. Portanto, uma pessoa está em posição privilegiada nesse sentido, privilegiada no sentido de poder impor determinadas coisas à outra. Uma manda e a outra obedece. Então é um terreno fértil para o assédio. Quando isso acontece com empresas que são, digamos, um tanto quanto rarefeitas, porque as terceirizadas são empresas sem muita solidez, infelizmente, sem muita solidez, então o empregador daquela terceirizada se prevalece mais ainda. Ele tem empregados com pouco nível de escolaridade, a formalização é menor, há muita informalidade, a facilidade de trocar de empregado é muito maior. Então, esse campo fica mais fértil ainda para a prática do assédio moral, perdão.
Como juiz do trabalho, o senhor vê com bons olhos ou não esse projeto de terceirização que amplia para todas as atividades da empresa?
Não vejo com bons olhos. É claro que há colegas juízes que defendem, há economistas que defendem a terceirização. Mas eu parto logo de um princípio. A pessoa diz, o que se diz da terceirização é que o empregador principal, a atividade produtiva principal, precisa se libertar para melhor cuidar do seu negócio. Então, o que justifica a terceirização? O serviço terceirizado vai ser feito por empresas outras, enquanto que o serviço propriamente daquela empresa será melhor qualificado, melhor cuidado. Então haverá mais dedicação àquele serviço que a gente chama de atividade fim. Pois bem, se agora o projeto da terceirização diz qualquer segmento, qualquer atividade da empresa pode ser terceirizada, essa justificativa desaparece, porque ela já não praticará a terceirização para se dedicar a alguma coisa, pois tudo será terceirizado. Então, ela provavelmente não fará absolutamente nada. Então, nós teremos, por exemplo, instituições de ensino sem professores. Nós temos empresas de radiodifusão sem locutores, sem apresentadores, sem entrevistadores. Ou seja, seria possível estarmos aqui na nossa queridíssima Rádio Cruzeiro, estando eu sendo entrevistado por um entrevistador que fosse empregado de uma determinada empresa, enquanto que na operação de som o operador seria empregado de uma outra empresa. A moça que me atende aí na porta para me permitir a entrada seria empregada de uma outra empresa. E a Rádio Cruzeiro simplesmente não teria empregados.
Imagina a que ponto nós podemos chegar, porque ainda não passou pelo Senado Federal esse projeto.
Se depender da minha torcida, porque não temos voto, se depender da minha torcida, eu torço contra.
Olha só, opinião de quem está no dia a dia, quem acompanha essas relações de trabalho, o doutor Agenor Calazans, juiz titular da 25ª Vara do Trabalho de Salvador. O senhor falou sobre as condições físicas, as instalações físicas de uma empresa. Muitas vezes o trabalhador, ele subordinado, ele precisa conviver no dia a dia com essas situações degradantes. E aí eu gostaria de trazer, porque é manchete dos principais jornais, o caso da sede do Ministério do Trabalho, a sede da Superintendência Regional do Trabalho, que é um órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, que fiscaliza a saúde e segurança do trabalho, pode ser fechada por oferecer risco aos servidores e usuários. A administração local tem até quinta-feira para solucionar os graves problemas no sistema de combate a incêndio e pânico do imóvel na Avenida 7 de Setembro, para evitar que o prédio seja fechado. Além da situação de risco devido à inoperância do sistema de segurança de combate a incêndio e pânico, foram citados problemas como a interdição dos dois únicos elevadores do imóvel, pane na central de ar-condicionado, falta de acessibilidade, ambientes insalubres por umidade e mofo, obstrução de saídas por acúmulo de móveis e materiais, falta de espaço físico adequado. Isso aqui pode se caracterizar também um assédio, já que as pessoas são obrigadas a trabalhar em condições insalubres no dia a dia. E tem mais, eu gostaria de trazer também para a nossa reflexão aqui o fato de um posto de saúde que hoje pela manhã nós recebemos aqui da Adélia do Lobato, que é moradora, é também da associação do bairro. Um posto de saúde do Lobato funciona coberto de mofo. Até as pessoas que visitam esse posto não aguentam a quantidade de mofo. E os profissionais que ali trabalham são submetidos também a esse tipo de instalação física. Isso também pode ser caracterizado algum tipo de assédio, você forçar a pessoa a trabalhar numa condição dessa, doutor? Ou não? Não tem nada a ver?
Eu acho que tem tudo a ver. É uma situação degradante essa que a Adélia acaba de narrar para a gente. Um posto de saúde onde o ambiente é absolutamente insalubre. Então, não é degradante. Pode sim configurar assédio. Isso implica dano moral, porque ofende a dignidade da pessoa humana. No tocante é o prédio onde funciona a Superintendência Regional do Trabalho. E aí a gente lembra aquele velho ditado: casa de ferreiro, o espeto de pau. Infelizmente, eu não tenho ido à Superintendência da Regional do Trabalho, não posso confirmar se é assim ou se não é, mas provavelmente é essa a situação, tanto que tem prazo para as providências que cabem à Superintendência. Tenho absoluta certeza que, se isso acontece, como provavelmente acontece, não conta com o apoio dos fiscais que lá trabalham, dos auditores que lá trabalham, que disseram, reclamam das
eles
condições.
Inclusive eles, aqui ao vivo, no programa.
Então, com certeza que eles não concordarão com esse tipo de ambiente. Eles sabem muito bem da nocividade de um ambiente assim. Agora, eles são servidores públicos. E servidor público serve ao público. Ainda quando o ambiente esteja desfavorável a essa prestação de serviço. Então, é ruim que isso aconteça, mas ao contrário de merecerem qualquer crítica, merecem todos os elogios e reconhecimento da sociedade quanto a isso. E o apoio da sociedade para que essas coisas sejam corrigidas também lá, para as pessoas que cuidam da saúde de todos os demais.
Nesses casos, a ação deve ser individual, coletiva, doutor?
Pode ser tanto coletiva como individual. O próprio Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para promover a ação, já que se trata de ambiente do trabalho e não de uma pessoa. No caso, o Ministério Público, como se trata de servidor público, não será o Ministério Público do Trabalho, porque este cuida de relações de emprego, mas o Ministério Público pode sim tomar uma atitude, ou cada um que se sinta ofendido também tem direito de ação para haver uma reparação quanto a isso.
Esse é o doutor Agenor Calazans, juiz titular da 25ª Vara do Trabalho, ao vivo aqui no programa Força do Povo. O assédio moral, ele pode provocar também danos psicológicos?
Sem dúvida. Um dos efeitos quase que imediato do assédio é que a pessoa baixa a sua autoestima. Uma pessoa que não se gosta, ela própria começa a se afastar do convívio social. Isso causa transtorno psicológico e psíquico frequente. A medicina tem literatura médica muito vasta já a respeito disso. Há pessoas que apresentam transtornos e alguns reclamam perante a Justiça do Trabalho.
Doutor, continuamos. Nós costumamos até dizer aqui mesmo no programa Força do Povo que a teoria da relação humana virou a teoria da pressão humana. Porque hoje você trabalha por 2, 3, 4, eu tiro por televisão. Televisão, você saía numa equipe de reportagem e você tinha 5 componentes na equipe: o motorista, o repórter, o cinegrafista, o auxiliar, o produtor. Hoje você tem apenas um que tem que fazer todo o trabalho. Ele dirige, ele filma, ele grava o off, ele edita e ele já manda para a emissora de televisão, que aceita ou devolve para ele fazer as retificações e coloca no ar. Então hoje, de 5, só temos um profissional que faz todo este trabalho. Então eu costumo dizer que a teoria da relação humana virou teoria da pressão humana. E temos acompanhado exatamente o aumento aí do número de doenças no ambiente de trabalho. É preciso combater essa prática de assédio.
Eu acho que precisa sim. Esse seu exemplo lembra aquela hipótese do jogador que cobra escanteio e sai correndo para cabecear,
não é? E ainda corre para um abraço.
É realmente um tanto difícil. É que nós temos uma situação que eu imagino seja uma visão equivocada. Os instrumentos, essa parafernália tecnológica, não é? Esses instrumentos vieram para auxiliar o cidadão, auxiliar a pessoa humana, não necessariamente para substituir, como vendo acontecer, né? Então vieram para auxiliar. O que tem acontecido? Hoje nós temos multiplicidade de atuações. Sempre foi possível fazer uma ou duas coisas e tal, mas o que se vem fazendo é o tudo, não é? Então, realmente, é preciso estabelecer um limite em relação a isso. O assédio moral também passa por esse aspecto, porque aquelas situações de você tem que fazer mais a cada vez. Então, isso implica, sim, assédio. Se você consegue cumprir 3 tarefas, amanhã lhe entregam 4. E depois de amanhã, 5. A seguir, 6. E não tem limite para isso. Então, não é que não possa haver acúmulo de trabalho. Pode, o empregador pode pedir que você faça mais? Pode. Mas não pode pedir exageradamente. Sempre tem que haver razoabilidade naquilo que se determina. A parafernália tecnológica nos permite essa coisa de você estar falando, assistindo, escrevendo. Isso implica realmente numa situação que provoca, em muitos casos, doenças. Doenças por lesão de esforço repetitivo, doenças por excesso de concentração ou até de dispersão.
É, eu tenho um caso aqui interessante, porque eu estou até rindo à toa, porque a Carmen, ela pergunta aqui que foi proibida de utilizar o celular. Me parece que foi por conta do WhatsApp aqui. Ela foi proibida de usar o celular no ambiente de trabalho. Ela quer saber se isso é caracterizado assédio.
Não, não chego a ver assim como assédio. É lógico que a gente precisa saber usar os nossos instrumentos. Nós temos um telefone e o telefone não lhe pode ser retirado. Você pode ter uma necessidade, pode precisar usar, mas o empregador tem o direito de lhe pedir que se dedique ao trabalho naquele tempo que ele está pagando por seu trabalho. Então, ele tem esse direito. É claro que ele não lhe pode proibir de, uma hora ou outra, dizer eu vou telefonar ou eu vou passar uma mensagem porque estou precisando passar. Mas aquelas 8 horas de serviço por dia, ele tem o direito de cobrar que realmente haja atenção ao serviço.
Nem todas as queixas correspondem a casos reais de assédio moral, não é?
Não, nem todas as queixas. Mas é isso que ele diz, que é bíblico, até, né? O justo paga pelo pecador e por aí vai. Porque há uma tendência a generalizar as coisas. Não é bem assim. É claro que existe muito empregador que provoca efetivamente o assédio. Mas há muito empregado que nem não tendo sido vítima de assédio, alega haver sido porque sabe que aquilo acontece e quem sabe ele leve alguma vantagem a respeito disso.
Agora, nem sempre a prática do assédio moral é fácil de comprovação, não é mesmo? Como deve proceder o trabalhador? Porque tem aquela história, você não pode gravar, você não pode fazer gravação só com a autorização da pessoa. Como ele deve se comportar no momento
como
esse?
É muito difícil, realmente. O assédio moral, ele é como tudo que é mais ou menos, que é ilícito, ele não é praticado com a deliberação, eu vou fazer e está acabado, e vou explicitar isso. Ele é, digamos assim, subliminar, não é? Então, o assediador não diz, eu vou lhe assediar. Ele não diz isso, ele pratica o assédio e pronto. O único modo de coibir é realmente denunciar. Agora, é preciso que a coisa tenha acontecido. A atitude repetitiva do empregador no sentido de fazer com que aquela pessoa fique isolada lá no seu canto. Aquele empregador que coloca o empregado na guarita, ele era contador, mas vai trabalhar na guarita tomando conta de entrada de carro. Coisas assim. Então, realmente, gravação, por exemplo, não vai ser permitido. Se você perguntar ao assediador se pode gravar a conversa dele praticando o assédio, ele não vai concordar. Então, há situações e situações.
Serve de prova nesse caso, doutor?
Alguns casos sim. A gente sabe que existe um princípio constitucional de que a prova deve ser lícita, obtida licitamente, quer dizer, legalmente. Muita gente fala, prova ilegal, gravou velho e aconteceu. Não, você participou da conversa. Agora, a gente tem que fazer uma separação. Tudo depende de razoabilidade. O que é mais importante é você resguardar a prova lícita ou reparar o direito de quem realmente foi ofendido. O que é mais importante, né? Imagine, por exemplo, uma pessoa que seja vítima de assédio sexual. Ela nunca vai poder filmar as atitudes do assediador e as abordagens pretendendo favores sexuais. Se ela fizer essa, nunca vai conseguir filmar com a concordância do assediador. Mas se ela fizer a filmagem e apresentar essa filmagem, o que é mais importante, dizer que a filmagem não deve ser usada ou permitir que o assediador continue assediando? Então, quando chega nesse momento, o juiz precisa fazer uma ponderação. Olha, o que é mais importante nessa hora? Qual é o valor jurídico mais importante? E nesses casos, tem prevalecido que o direito há que ser preservado e a prova vai ser aceita relevando-se aquele princípio, não é que ele deixe de existir. Mas naquele caso, o mais importante é o direito que foi transgredido.
Depois de uma aula dessa, só nos resta agradecer a participação do Dr. Agenor Calazans, juiz titular da 25ª Vara do Trabalho de Salvador. Eu tenho certeza que para os nossos ouvintes da capital do interior do estado, o assédio moral ficou muito mais claro a partir de agora, para que você possa buscar os seus direitos. Dr. Calazans, muito obrigado por essa aula pública aqui no Força do Povo.
Eu diria, pena que acabou. Mas olha, a Força do Povo, a Rádio Cruzeiro, você pessoalmente, viu? Quando quiserem e se houver oportunidade, contem conosco. Eu estarei aqui para nós conversarmos. É sempre bom falar com a população, é muito importante. O Juiz do Trabalho pretende estar aqui, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a MATRA, se dispõe a esse encontro, a essa aproximação, Tribunal Regional do Trabalho, com o mesmo propósito. Então, muito obrigado por essa oportunidade e espero que me chamem de outra vez.
Nós é que agradecemos. Pronto, ó, carteirinha cativa aqui, combinado. Doutor Calazans. Muito obrigado, meu doutor Calazans. O senhor não sabe quanto o senhor contribui como essas informações são valiosas, principalmente para os nossos ouvintes do interior. A Rádio Cruzeiro hoje, o Sistema Cruzeiro e a Rádio Cruzeiro em particular, hoje já atinge 75% dos municípios, e como eles precisam ouvir isso, esclarecer um pouco mais, exatamente isso que move essas pessoas na luta pelos seus direitos. Então nós é que agradecemos o carinho, se ceder gentilmente aceitar esse convite aqui do programa Força do Povo, e a gente fortalece a cada dia, viu? Trabalho com a MATRA, Associação dos Magistrados Trabalhistas, porque isso tem sido de uma contribuição valiosa aqui neste programa. Um grande abraço.
Muito obrigado,
Deus
bom dia a todos.
Muito.
Amém.